essas altas temperaturas, o calor intenso, tem esse desconforto todo, mas pode trazer também desajustes, né? Problemas para a saúde. Qual que é a orientação, doutor?
Com certeza, Angélica. A gente precisa lembrar que a maior parte do nosso corpo é composto de água, né? Por isso nós precisamos sempre estarmos bem hidratados. É neste ambiente que a gente vive em Cuiabá, em Mato Grosso, com uma baixa umidade relativa de ar, do ar, altas temperaturas, ocorre certa desidratação do nosso organismo. A desidratação, ou seja, a diminuição da água no nosso corpo, leva, por exemplo, algumas queixas frequentes, principalmente nos olhos, né, queixa de olhos ressecados, nariz e boca ressecada. O nosso sistema respiratório também passa a estar parcialmente desidratado. Com isso, a gente pode começar a se queixar de olhos vermelhos, sensação de desconforto nos olhos, nariz pode, muito frequente, sangramento nasal, tosse seca. Quem tem problema pulmonar pode exacerbar, pode desencadear uma crise, por exemplo, de asma, aumentar até, às vezes, a produção de catarro. E também o sistema cardiovascular pode ser afetado. À medida que o nosso sangue circulando nas nossas artérias, grande parte é composto por água. Se você diminui a quantidade de água, vamos falar de uma maneira mais simples, o sangue fica mais espesso, mais grosso. Isso favorece também a ocorrência de infarto do coração, derrame cerebral, trombose de veias e artérias das pernas, dos membros. Então, é um composto, né? É um composto fundamental. A água é fundamental. E a gente precisa se hidratar e repor a nossa água corpórea e diante, principalmente, desse momento que a gente vive.
Além da água, doutor, o que mais que pode ser feito para amenizar aí toda essa situação? Uma pessoa, por exemplo, que trabalha, né, carregando peso debaixo desse sol muito forte.
A gente tem algumas orientações, Angélica. Além de aumentar o aporte de água, né, beber de forma frequente com pelo menos 2 litros, né, caso você não tenha nenhuma restrição ao líquido, né, isso aí o médico é importante ser consultado, porque algumas pessoas não podem ingerir tantos líquidos. Mas a maioria das pessoas saudáveis, além da ingestão de água, o ideal é a gente tentar climatizar o ambiente, seja com bacias com água, toalhas molhadas, umidificadas, né, para tentar elevar a umidade relativa no ambiente. Além disso, para as pessoas que trabalham em ambientes externos, eu sei que não é sempre possível, mas quando for possível, evitar a exposição solar num período de maior exposição, maior irradiação, né? Que vai geralmente entre 9 da manhã e 17 horas, né? Então isso é importante. Além de protetor solar, por conta do sol, que já não está relacionado à umidade, né? E algumas outras, esse tipo de medidas podem ajudar.
E a gente está num momento ainda mais difícil, né? Por conta dessa fumaça toda, né? As queimadas, a situação fica mais complicada?
Claro, existe uma relação importante, a gente chama isso de material particulado, é todo tipo de poluição produzida e dispersa no ar. Essa combinação, esse trio é muito maléfico, a baixa umidade de ar com alta temperatura e aumento da produção de material particulado no ar, seja por poluição produzida por combustão, né, pela queima de combustível dos carros, seja pelas queimadas, que a gente vê que ainda permanece. Nós que moramos em Cuiabá e o interior também, a gente observa que ainda temos uma dispersão de fumaça em todas as regiões. Isso com certeza pode desencadear principalmente doenças pulmonares, né? E lembrando que nós ainda estamos no meio de uma pandemia. Isso, infelizmente, também pode exacerbar quadros pulmonares, diminuir a nossa imunidade e facilitar a infecção não só pelo coronavírus, pelo Covid, mas outras infecções virais e bacterianas oportunistas, né? Então, infelizmente, a gente ainda está exposto a esse tipo de poluição em Mato Grosso.
Os idosos, as crianças precisam de um cuidado maior? Existe um risco maior para esse grupo de pessoas?
Com certeza, é uma ótima pergunta. Idoso e criança estão numa faixa etária de risco maior, principalmente porque essas duas faixas etárias, elas não perdem água. O idoso, com o IVMC, eles perdem a sensação de sede, é reduzida, né? Então, se você não oferece água para o idoso, ele geralmente não tem a necessidade, como os adultos geralmente têm, da sensação de ter sede. Então, o idoso, ele se desidrata mais fácil, se desidrata de uma forma até mais grave. E a criança também, a criança, ela quer brincar. Nem principalmente criança pequena, menos de 4 anos, ela quer brincar, ela quer principalmente se divertir e esquece de beber água. Então, os pais precisam oferecer a água. E quando você oferece, geralmente a criança aceita. Então, são duas faixas etárias que precisam ser realmente lembradas.
E num caso de um desconforto, doutor, qual que é a orientação num primeiro momento? Tanto nesses casos, né, de idosos, crianças ou alguém que esteja na rua ou trabalhando, enfim, teve um desconforto por conta do calor, a pressão caiu, o que deve ser feito naquele momento?
A primeira coisa a ser feita é tentar melhorar o ambiente em que você está. E, por exemplo, esse trabalhador que está exposto ao sol, tirar do sol, colocá-lo em um ambiente refrigerado e umidificado e aguardar alguns minutos iniciais para checar se isso foi o suficiente para aliviar o mal-estar. Diante da persistência do mal-estar, e claro, se possível, principalmente se na empresa em que você trabalha tiver auxílio médico, é importante que seja checado os sinais vitais, né? Ferida pressão, frequência cardíaca, respiratória, saturação. E em permanecendo o mal-estar, é sempre aconselhável procurar um pronto atendimento, um serviço médico para que seja avaliado. Tá? A desidratação é um problema sério também.
Médico Daniel Dil, obrigada pela sua participação, os esclarecimentos aqui no Primeira Página.
Eu que
um ótimo
agradeço.
Dia.
A todos nós, um abraço.